de 2016.
Ata número 6/2016. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Marder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Maurildo Kumbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin, o presidente e vereador Valmir Elton Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura das atas números 2, 3, 4 e 5 de 2016, respectivamente referentes às sessões ordinárias do dia 11 de janeiro e extraordinárias do dia 13, 22 de janeiro e 11 de fevereiro do ano em curso. Todas aprovadas por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa os convidados, representantes das agências do Banco do Brasil de Ijuí, senhores Rogério Miller e Paulo Coppe, Alexandre Giordani e Elton Lohmann. Reabertos os trabalhos, a secretária procedeu à leitura do convite e, posteriormente, o presidente concedeu a palavra ao senhor Rogério Miller, gerente da agência do Centro, que agradeceu o convite, explanando o breve histórico do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul, destacando as principais atividades desenvolvidas por este e sua participação no desenvolvimento da economia local, regional e nacional. Em seguida, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da placa conferida como homenagem do Parlamento ao transcurso dos 100 anos de história do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul, e as vereadoras Helena Stumarder e Rosane Simon a entregassem aos convidados. Isso feito, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou que os vereadores acompanhassem até a saída, bem como acompanhassem até a mesa os demais convidados da noite, representantes do Esporte Clube Flamengo. Reabertos os trabalhos, o secretário leu o convite. Feito isso, o presidente concedeu a palavra aos convidados, vindo a fazer uso da palavra aos senhores Sandro Beck e Paulo Baier, que agradeceram a homenagem, comentando brevemente a trajetória da equipe do Esporte Clube Flamengo no Campeonato Distrital de Futebol. Em seguida, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo fazer uso da mesma os vereadores Aldair Cossetim, Rosane Simon, Luiz Varaschini, Darcy Preto e Andrei Cossetim Smansky. Após as manifestações, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da placa conferida ao Esporte Clube Flamengo como homenagem pela conquista do Campeonato Distrital de Futebol. Fizeram a entrega da placa aos convidados, a vereadora Rosana Tenroller e o vereador Darcy Preto da Silva. Isso feito, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito, respondendo a pedido de informação dos vereadores e encaminhando cópia de convênio celebrado com a Casa Criança Feliz e Juí, da Secretaria Estadual de Obras, Saneamento e Habitação, respondendo ao ofício 178. 2015, do Ministério da Saúde, respondendo ao ofício número 179/2015, e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, notificando a celebração de convênio com o município de Ijuí. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Adão Ferreira Gonçalves e Walter Ourique Pereira. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 24/2016, que autoriza a prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil de que trata a Lei Municipal nº 6.156, de 24 de março de 2015. 25/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar autorização de uso oneroso por prazo determinado do próprio municipal que menciona para a Rádio Progresso de Juiz Limitada e da Outras Providências. Número 26/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 2.500 e da Outras Providências. 27/2016, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$10 mil e dá outras providências. 28/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$8.528 e dá outras providências. 29/2016, que cria cargos de biólogo e médico plantonista. Dando continuidade, o presidente colou em discussão o projeto de lei processo 20/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos que menciona ao Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí e da outras providências. Contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para estudo das comissões técnicas da Casa o projeto de lei de autoria da vereadora Helena Stumarder, que cria no município de Ijuí a parada segura para mulheres em horário noturno no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. Posteriormente, colocado em discussão o projeto de resolução processo 31/2016, que autoriza a Câmara Municipal de Ijuí a realizar despesas que menciona de outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Costin Smansky, alguns dos servidores detentores de cargos comissionados que foram exonerados no final de 2015, em função do apontamento do Tribunal de Contas, foi recontratado pelo Poder Executivo no exercício 2016, caso resposta positiva, informar quais são, identificando o cargo e o cargo que passaram a ocupar agora. Do vereador César Busnello, como é realizada a cobrança de aluguel dos postos de propriedade do DEMEI, para que companhias são alugados e no que está sendo aplicado o montante recebido. Do vereador Rubem Jagmin, qual a largura oficial da rua Piratini no trecho entre as ruas Marechal Malé e Flores da Cunha, bairro Penha, e qual a largura oficial reservada para a calçada. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Costin Smansky: providenciar os reparos necessários na iluminação pública na rua José Capsa, bairro Independência, na Avenida Coronel Alfredo Steglitz, nas ruas Euclides da Cunha, assim como em todo o distrito de Itaí. Manutenção em regime de urgência das estradas adjacentes do distrito de Mauá. Operação tapa-buracos na rua Casimiro de Abreu, bairro Alvorada. Restaurar em regime de urgência o prolongamento da rua Guilherme Tim, desde o cemitério da linha 3 até a ERS 342. Dos vereadores César Busnello, proceder os devidos reparos na rede de iluminação pública na rua Henrique Koff, bairro Independência. Operação tapa-buraco nas ruas Leopoldo Repe e Siqueira Couto. Construção de bocas de lobo em frente à casa do senhor Marcelo Modesto, bairro Distrito de Alta União. Considerando a situação precária, praticamente intransitável dos estradas do interior e a proximidade do período de safra das culturas de verão, proceder melhorias em regime de urgência, de, principalmente cascalhamento nas estradas das localidades Floresta, linha 8 e linha 9 Leste, Alto da União, Mauá e Rincão dos Brise. Do vereador Daniel Perondi, reparos no calçamento da rua Leopoldo Rep, entre as ruas Francisco Esperoto e Carlos Pudvel, bairro Jardim. Do vereador Darcy Preto, conserto de asfaltamento que recebeu na Avenida Pinheiro Machado, proximidade da propriedade do senhor Luiz Tadeu Choque, bem como reparos diversos no piso do canal, também na Avenida Pinheiro Machado. Realizar operação tapa-buraco nas principais ruas do bairro Independência, especialmente nas que passa o transporte coletivo. Corte de grama no campo de futebol e reforma total dos brinquedos da pracinha do bairro Tiaraju, além de retirada de galhos que foram podados para que se encontrem empilhados na calçada e em outras dependências da pracinha. Do vereador Marildo Krombauer, instalar uma academia pública na praça do bairro Erval. O que justifica investimento considerando a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Posteriormente, passou seus espaços do pequeno e grande expediente. Usando os espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adami da Rosa, discutindo a demanda reprimida por unidades habitacionais populares no município e as ocupações irregulares de imóveis públicos no bairro 15 de Novembro, Colonial Getúlio Vargas. Comentando ainda os desfechos das investigações da Polícia Federal divulgados pela imprensa quanto à corrupção. Também nos espaços de ambos os expedientes acoplados, fez uso da palavra a vereadora Rosane Simon, debatendo a conduta da Polícia Federal nas investigações da Operação Lava Jato e as principais políticas sociais implementadas pelo governo do PT, comparando com aquelas desenvolvidas pelos demais governos experimentados no país até então. Em seguida, manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes somados a vereadora Rosana Tenroller, debatendo, entre outros assuntos, a conjuntura política a nível nacional e a postura da mídia ao transmitir informações envolvendo as investigações de corrupção no governo federal. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto da Silva, manifestando apoio à reivindicação do movimento social em defesa de unidades habitacionais, salientando a necessidade de serem observados os dispositivos legais que regulamentam a matéria. Comentando ainda a força-tarefa que será implementada pelo Executivo Municipal para recuperar as condições adequadas de trafegabilidade nas estradas do interior do município. Também no espaço pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Rubem Jagmin discutindo o processo de ocupação irregular nos imóveis públicos dos bairros 15 de Novembro, Colonial, e a demanda reprimida de unidades habitacionais do município, debatendo ainda o alto índice de pessoas de outros municípios que têm se passado por ijuienses para serem contemplados com exames de saúde, custeados pela administração pública de Ijuí. No espaço de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se o vereador César Busnello, criticando a falta de manutenção e consequente precariedade dos estradas do interior. Retomando o pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Andrei Costin Simansky, discutindo os problemas existentes nas estradas do interior, defendendo ainda a importância de destinação por parte do poder público de um local adequado para recebimento de lixo que não é recolhido, devido às normas ambientais. Em seguida, fez uso da palavra no espaço pequeno expediente o vereador Daniel Peronde, abordando, entre outros assuntos, a demanda existente no município por unidades habitacionais. Os problemas existentes nas estradas do interior e a atual conjuntura econômica nacional influenciada pela crise política. Na comunicação de liderança e bancada, manifestou-se o vereador José Ricardo Adami, defendendo a punição de todos condenados por corrupção, independente de partido. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos 21 horas e 20 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores presentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 6/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária, para a leitura das correspondências recebidas.
Ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ijuí, de acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Para a entidade, Círculo de Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental Anita Garibaldi. Programa PDE Estrutura, R$ 6.250. Também do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para a Prefeitura Municipal de Ijuí. Alimentação Escolar AE, R$ 910. Alimentação Escolar EJA, R$ 1.824. Alimentação Escolar Ensino Médio, R$ 3.528. Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 12.240. Alimentação escolar creche, R$ 28.540. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 23.624. Dos programas PNAT, 2.622, 8.685, 1.304 e também a cota, a participação do município, 159.405,56. Também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual Modelo, PDE, Programa PDE Qualidade, R$4.500. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Foliato, PDE Estrutura, R$6.250. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura Municipal de Ijuí. Alimentação Escolar, EJA, R$1.824. Mais Educação do Ensino Fundamental, R$11.196. Alimentação Escolar e Ensino Fundamental, R$23.684. Alimentação Escolar para a Escola, R$12.240. Alimentação Escolar Creche, R$28.540. E dos programas PENAT, R$1.304, R$8.685, R$2.622, R$1.304,20, R$8.685,40. E 2.622,27. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Ijuí. Programa Mais Educação Ensino Fundamental, 11.196. Mais Educação Fundamental, 11.196. Alimentação Escolar Ensino Médio, 3.528. Alimentação Escolar Creche, 28.540. Alimentação Escolar EJA, 1.824. Programa Mais Educação Ensino Fundamental, 11.196. Alimentação Escolar Pré-Escola, 12.240. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 23.684. Alimentação Escolar, R$910. Alimentação Escolar, mais R$910. E Alimentação Escolar Ensino Médio, R$3.528. Também do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura Municipal de Ijuí, programa cota, R$174.502,11.
Passamos à ordem do dia, deferimos votos de pesar.
Votos de pesar. O autor César Busnello, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Adão Pereira dos Santos.
Deferimos. Colocamos em discussão o projeto de lei de requerimento das moções. Mensagem 030/2016.
Ofício 61-2016, Gabinete do Prefeito, Excelentíssimo Senhor Presidente. Ao cumprimentar e atendendo o disposto no regimento interno desta Casa, encaminhamos em anexo a mensagem 30-2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$18.240,34 e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, Prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 031.
Ofício 63-2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Prefeito. Aliás, Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo o disposto do regimento interno desta Casa, encaminhamos em anexo mensagem 31-2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Acresce a linha D ao inciso 1º do artigo 6º da Lei Municipal 4.000, 428, de 22 de junho de 2005, visando manter o pagamento de auxílio alimentação durante a licença gestante. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 032.
Ofício 64/2016, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, atendendo ao disposto no regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo a mensagem 32/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com as entidades e repassar valores para os fins que menciona e das outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 033.
Ofício 65/2016, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo o disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 33/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de Juiaci para fins que mencione da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Processo 064/2016.
Parecer 25/2016, processo 064/2016, do Poder Executivo. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Autoriza a prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil de que trata a Lei Municipal 6.156, de 24 de março de 2015. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 11 de março de 2016. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marco César Barrichello e vereadores Daniel Peronde e Luiz Varaschini. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Autoriza a prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil que trata a Lei Municipal 6.156, de 24 de março de 2015. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky e vereadores César Busnello, Rubem Carlos Jagmin e vereadora Helena Stumarder. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam os vereadores José Ricardo Adami da Rosa, vereador-presidente, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marildo Kronbauer e vereadores Marcos Baichello e Claudemiro Pezeta.
Está em discussão o processo 064/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 065.
Parecer 26/2016. Processo 65/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar autorização de uso oneroso por prazo determinado do próprio Municipal que menciona para a Rádio Progresso de Juiz Limitada e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 11 de março de 2016. Assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenholler, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Daniel Peronde e Luiz Varaschini. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários postos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 11 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marildo Kronbauer e vereadores Marcos Barrichello e Cláudio Miro Pezeta. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 11 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador-vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski e vereadores César Busnello, Rubem Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o processo 065/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 066.
Parecer 34/2016, processo 066/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 2.500 e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários postos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. E ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 11 de março de 2016. Assinam vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marildo Kronbauer e vereadores Cláudio Miro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 066/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 067.
Parecer 35/2016, processo 067/2016, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 10.000 e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 11 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marildo Kronbauer e vereadores Marcos Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o processo 067/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Processo 068.
Parecer 36/2016, processo 068/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.528 e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 11 de março de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Maria do Kronbauer e vereadores Marcos Barrichello e Claudimiro Pezeta.
Está em discussão o processo 068/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, autoria do vereador Darcy Preto da Silva.
Cria o programa Adote um Bem Público no âmbito do município de Ijuí e da outras providências.
Baixa as comissões. Requerimento 01/2016.
Requerimento 01/2016 do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Vereador integrante da bancada do PDT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja convidado o superintendente e o gerente da Caixa Econômica Federal de Ijuí, bem como a secretária municipal de habitação, para participarem da reunião das comissões a ser agendada para falarem acerca dos apartamentos concedidos através do programa Minha Casa Minha Vida e que estão em situação irregular.
Está em discussão o requerimento 01/2016. Está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que assistem os trabalhos do Poder Legislativo. Destacando aqui lideranças comunitárias, aí a presidente do bairro Carajú, companheira Siloá, secretário Nelsinho. No nome desse eu quero saudar a todos. Senhor presidente e senhores vereadores, é do domínio público a existência de inúmeros apartamentos dos programas Minha Casa Minha Vida e quase todos esses conjuntos habitacionais a existência de irregularidades. Apartamentos que foram negociados, apartamentos que foram abandonados pelos contemplados, enfim, uma série de irregularidades cometidas nestes programas por aqueles que foram contemplados. E nós sabemos também do grande número desses apartamentos que estão vagos, sem ser dado uma destinação. E, até hoje, não se sabe ainda, senhor presidente, qual é a decisão que a Caixa Econômica Federal vai tomar. Sabemos que está em estudo, inclusive, lá no departamento jurídico da Caixa, e isso há vários meses. Em contrapartida, nós temos também uma grande fila na Secretaria da Habitação, de inscritos na espera de receber uma contemplação. E nós não sabemos ainda qual a posição da Caixa em relação a estes imóveis, que foram destinados para os contemplados, mas que, por uma razão ou outra, esses imóveis não estão sendo usados, e outros sendo usados inadequadamente, com irregularidades. Inclusive, tem chegado até o meu escritório e aqui no gabinete também, denúncias de que há, inclusive, apartamentos que estão sendo alugados. O contemplado está alugando o apartamento para a terceira pessoa. O que é absolutamente irregular. E nós não sabemos da Caixa Econômica Federal, que é a instituição responsável, em última instância, qual a posição, qual é a decisão que vai ser tomada em relação a esses imóveis. Por isso, senhor presidente, esse requerimento para que Vossa Excelência oficie a superintendência da Caixa e a gerência local, juntamente com a Secretaria do Meio, da Habitação do nosso município, para que venham até as comissões da Casa, para que nós possamos fazer um debate sobre esse assunto. Porque me parece relevante em razão da quantidade de apartamentos que nós sabemos que existem irregularidades. Esse é o objeto, o objetivo, senhor presidente, desse nosso requerimento. Muito obrigado.
Continue a discussão. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 02/2016.
Requerimento 02/2016, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. O vereador integrante da bancada do PMDB requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício ao DAE, requerendo cópias do edital de concessão dos serviços da estação rodoviária do município, bem como do contrato firmado entre o Estado e o licitante vencedor.
Está em discussão o requerimento 02/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação e indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 6/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quando será reformada a ponte sobre o Arroio Espinho? Quando será construída a ponte da linha 5 Oeste Parador? Requerimento 2/2016, do vereador Rubem Carlos Agnin, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício ao senhor prefeito com o seguinte pedido de informação. Quem são as pessoas que recebem função gratificada no município? Relacionar o nome e valor. Anteprojeto de lei do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Institui o programa Salva Água de captação de águas pluviais através do sistema de cisternas no município de Juiz da Outras Providências. Anteprojeto de lei do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Determina ao Poder Executivo, através de órgão responsável, inserir nos projetos arquitetônicos das unidades escolares instalação de sistema de coleta de para captação de água de chuva. Indicação 10/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Solicitar um estudo técnico para a viabilidade do uso de um britador para transformar restos de obras e semelhantes em matéria-prima para utilizar em estradas do interior onde for necessário e adequado ao uso. Indicação 11/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Avaliar a viabilidade de implantar um local de fácil acesso que coleta os objetos rejeitados pela coleta seletiva e que após os mesmos tenham um destino final apropriado. Indicação 12/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, O envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: providenciar os reparos necessários na iluminação pública na rua Cassiano Ricardo. Indicação 13/2016, do vereador Andrei Costin Szymanski, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: reparo com urgência na estrada que dá acesso à Fumisa e suas adjacentes. Indicação 14/2016, do vereador Andrei Costin Szymanski, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Afonso Eduardo Brendler, bairro Alvorada. Indicação 13/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar os reparos necessários nas bocas de lobo situadas na rua 19 de outubro, esquina com a 14 de julho, e rua 7 de setembro, esquina com a 20 de setembro. Indicação 14/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: implantar, criar um sistema de coleta itinerante de resíduos eletrônicos, disponibilizando veículo, caminhão e locais previamente definidos para recolhimento de computadores, CPUs, monitores, teclados, cabos, estabilizadores e demais acessórios afins e eletrodomésticos obsoletos. Os resíduos recolhidos serão reaproveitados após a devida triagem e desmanufatura, reduzindo assim o volume de resíduos encaminhados indevidamente a aterros e uso de recursos naturais. Indicação 15/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorias em regime de urgência nas estradas do distrito de Barreiro, Itaí e Vila Mauá, uma vez que alguns trechos estão intransitáveis. Indicação 16/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: criar o Disque Denúncia Sistema 0800 na Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de agilizar o atendimento de denúncias ambientais. O novo serviço gratuito tornará mais eficaz as ações de fiscalização e monitoramento do órgão, além de aproximar a população das questões ambientais da cidade por meio da ligação 0800. A população poderá denunciar crimes ambientais como queimadas, despejos de lixo clandestino, poluição sonora, entre outros. Em muitas dessas situações, faz-se necessária uma maior participação do cidadão, que deve denunciar as irregularidades. O 0800 será uma ferramenta importante para melhorar a atuação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a participação da comunidade. Indicação 04/2016, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: notificar os proprietários a realizar limpeza de terrenos baldios que se encontram com a vegetação alta e muitas vezes com acúmulo de lixo, que pode ocasionar a proliferação do mosquito da dengue, entre outros. Indicação 5/2016, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertos na iluminação pública nas diversas ruas do bairro Mundstock, bem como tapa-buraco nas ruas principais, prioritariamente naquelas que passa o transporte coletivo. Indicação 6/2016, do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: recuperação e melhoramentos da praça infantil do bairro Morada do Sol. Indicação 1, 2016, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a limpeza do poço utilizado para a coleta de água para o consumo humano, localizado na propriedade de Valdemar Trevisano, distrito de Mauá, visto que é a única forma que o mesmo tem de acesso a esse bem essencial para a manutenção da vida. Indicação 2, 2016, do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar com urgência tapa-buracos na rua Oswaldo Pizzuti, bairro Boa Vista. Indicação 1, 2016, da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Signatária, vereadora integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos urgente na rua Franklin da Silva, trechos entre a rua Niterói e Joaquim Batista dos Santos, bairro Munistoque. Indicação 2, 2016, da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. A signatária, vereadora integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto de boca de lobo situado na esquina da rua Manaus com a rua Imigrantes, no bairro Progresso. Indicação 3, 2016, do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a instalação de uma lombada na rua Manaus, bairro Mastron, entre a lombada existente e a rótula. Essa lombada está necessária pela alta velocidade empregada na via, trazendo perigo às pessoas que passam pelo local.
Suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Eu convido o vereador Daniel Peroni e o vereador Tito Varaschini para fazer o escrutínio dos votos para a escolha da mulher cidadã. Diane Rank com 9 votos, Julieta Maria Palombo com 8 votos e Mônica Brando com 9 votos são as mulheres que vão ser agraciadas com o título de mulher cidadã. Passamos os espaços destinados ao grande expediente. Está com a palavra o vereador Aldair Luiz Cucidim, também usando o espaço do pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa aqui, escrita, falada, TV e Juiz, nossos internautas, em especial a nossa plateia aqui presente. Uma saudação nossa, cordial boa noite. No dia 11, nós participamos da Universidade Federal Fronteira Sul, onde eu sou conselheiro da universidade, do Conselho Estratégico, lá em Cerro Largo, no auditório, onde foi tratado vários assuntos, mas em especial, nós conselheiros aqui de Juí, fomos lá defender a expansão do campus da Universidade Federal Fronteira Sul, e também entramos numa pauta onde entramos com o pedido de curso de medicina para a Universidade Federal, no qual a região missioneira, através de Cerro Largo, está mobilizando um grupo de trabalhos lá, um GT que o reitor nomeou, um GT formado de liderança comunitária, de lideranças sociais, enfim, prefeitos, vereadores da região missioneira, onde eles estão apurando a viabilidade de implantação de um campus universitário, um campus na área de medicina lá na região missioneira. Em especial, se sabe muito bem que é no município de Santo Ângelo, no qual nossos conselheiros estavam lá representando o Poder Legislativo, Executivo, o Comunitário e Líderes Sindicais. Aqui de Vila, nós estávamos em 5 membros. E foi defendida, levantada do companheiro João Pedro também a questão, que é um guerreiro que vem batalhando há tempo sobre essa bandeira. O curso de medicina público em Juiz, sim. Por que não regional esse curso de medicina e não só nas missões, como eles estão querendo? Porque então foi questionado bastante essa questão, porque hoje nós estamos num impasse na linha privada entre a nossa universidade de Unijuí e a outra de fora, com o edital cancelado, com processos judiciais, enfim, isso é uma coisa bem morosa que pode demorar muitos anos, oxalá, a comunidade pode perder. E a Universidade Federal Fronteira Sul já tem o curso de medicina e o projeto de expansão em um novo curso para começar a nossa região é o mais propício e imediatamente. Então foi convencido e provocado esse GT, esse grupo de trabalho, para que realmente, a partir de... Já vão provocar os conselheiros para que se encanjem no projeto de expansão com o Ijuí, que já está aprovado pelo MEC, sim senhor. Ijuí já está aprovado. E as outras, na região missioneira, não tem nada aprovado. Não tem nada citado, não tem condições, não tem espaço. E o Mais Médico propicia a esse curso de medicina para a nossa região. Não podemos perder, e a briga é trazer pública gratuita aqui para a nossa cidade de Ijuí. Xalá se conversamos, se trazer para aqui, para cá, fazer uma parceria com a própria Unijuí, enfim. É o trabalho que vai retomar a Universidade de Cerro Largo. E no outro dia, o próprio reitor da universidade colocou na mídia ijuiense que realmente a expansão do campus está mais próximo. Dos 11 campos de expansão que tinha, não vai ter mais, vai ter só 8. E desses 8, o 7º é Concórdia e o 8º é Ijuí. Então nós temos nos dois, temos colocado no ranking dessa expansão, e dependemos muito dos nossos políticos daqui da nossa região, do nosso estado, todo o nosso estado, porque só o nosso estado tem uma demanda de um curso, de uma expansão de um novo campus. Não existe, e o estado concorda que já está garantido, já tem emenda parlamentar, já tem tudo já assentado, já começou a construção daquele campus lá. Então o próximo será o nosso. Então o objetivo principal é a mobilização política hoje de todas as bancadas gaúchas, para que realmente provocamos o MEC em expansão desse campus aqui para o nosso município de Juiz, com a universidade pública, gratuita, e com certeza mais o curso de medicina que está dentro do projeto. Também na sexta-feira pela manhã, a nossa Comissão de Políticas Públicas aqui, composta por nossos vereadores, se reuniu pela manhã, discutimos dois temas. O tema em discussão foi o Sistema Único de Saúde, que foi trazido para essa casa na vez passada pelo vereador Jagmin, onde hoje nós temos 80 mil habitantes do município de Juí e temos 138 mil prontuários. Tem 50 e poucos mil a mais que usam e da onde são. O que vamos fazer? Como vamos fazer? Então isso é o que as políticas públicas estão discutindo, conversamos e vamos já... Só estamos aguardando um agendamento com a promotora pública lá para ver, não vamos nem conversar com a secretaria, vamos diretamente na promotoria pública para ver o parecer da promotoria em relação ao que nós legisladores devemos fazer nessa casa em relação a esse, o que implantar. O vereador Pezeto no passado deu uma opinião em implantar como cobrar através de cartão, água, luz ou título eleitor, enfim, isso nós temos que ter um respaldo de uma esfera superior. Então está tramitando. O segundo assunto que a nossa Comissão de Políticas Públicas tratou, que é grave e vem à tona todo dia, é em relação ao lixo. O lixo dos nossos munícipes aqui de Juiz. Hoje se trabalha uma pequena percentagem em relação à reciclagem. Nós temos até uma lista de reciclagem que a Secretaria do Meio Ambiente coloca. Bastante coisa ela faz, mas pouco também faz, às vezes, então fica bem difícil nós chegar a uma conclusão de como fazer essa política pública. Sabemos que todos nós aqui estamos nesse mesmo barco e nós temos que realmente provocar toda a comunidade, ou O vereador Peronde é outro guerreiro nessa questão. Nós temos que provocar desde a educação até todas as entidades. Não adianta nós empurrar para o poder público, executivo. Hoje é de um partido, amanhã de outro. Ele sempre vai ser o mesmo jeito que vai trabalhar. Nós precisamos conscientizar da nossa criança, do prezinho, a começar lá, como fazer com cada tipo de lixo, do papel, do plástico, do vidro, do celular que as crianças usam hoje, das pilhas, das fluorescentes, enfim. Tudo isso são lixos e outros mais pesados que estão aí atirados pelas periferias do nosso IV e que não tem controle, e ninguém vai conseguir pegar a rédea desse controle. Então isso foi discutido e vamos aguardar já agora com os voluntários, nós temos um próximo agendamento e convido a todos a participar, não é só nossos companheiros aí que trabalham nisso. E trabalhando em cima do lixo também a gente propôs um projetinho nessa casa hoje sobre o salvar águas, né, que é o companheiro Adame também trouxe um paralelo, então quer dizer que nós estamos pensando a tempo sobre isso. Eu já encaminhei esse projeto no passado sobre essas cisternas. Um projeto na linha de cisterna na área rural, para fazer a limpeza das ordenhas, etc, etc. E esse na área urbana, que seria com esse que a gente está propondo hoje novamente, para que eu sensibilize o nosso secretário, o nosso executivo, para que realmente venha trazer esse benefício e venha ajudar com o meio ambiente. Porque hoje temos água sendo esbanjada e amanhã pode faltar. E temos que fazer esses projetos, sim, Ricardo, em todas as repartições públicas e privadas do nosso município. Por isso essa casa tem força de fazer essa lei. Nós queremos que isso ande, com certeza. Senhor presidente, secretária, vereadores, eu venho fazer um comunicado em via tribuna hoje aqui, aproveitando a janela política da nossa legislação vigente no Brasil, a pedido da minha família, dos meus amigos, dos meus eleitores, 930 eleitores no município de Juí, a sociedade juiense. Eu tenho esse pedido, esse carisma, estudei com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, o pedido de afastamento do meu partido. Então, não é motivos de outras esferas que vêm comprometer esse legislador nessa casa. Nessa casa, a minha postura como legislador, no município de Juí, com meus municípios, e vou fazer isso de fundo do meu coração sempre, independente em que bandeira eu estiver no amanhã. Mas esse compromisso de continuar atendendo esse pedido da minha comunidade, principalmente da minha família, falo de coração aqui, vou falar em outros órgãos de comunicação também, principalmente da minha família, pediu o desfilamento. Amanhã, às 18h30, na executiva do meu partido, do PT, a gente está pedindo a desfiliação do Partido dos Trabalhadores de Juí. E, posteriormente, a gente vai desfiliar em outro partido em 2 dias, na quarta-feira. Já estamos tramitando, então esse vereador deixa isso aqui bem claro aqui para todos os meus colegas, da minha decisão. E gostaria de agradecer o meu partido, os que estão aqui comigo, aqui hoje, na plateia, gostaria de agradecer a direção, enfim, todos que trabalharam comigo, no qual eu tive 5 anos nesse partido, trabalhando. Vim de outro partido, vim do PDT, pro PT, com certeza, e fiquei 5 anos trabalhando na comunidade juiense com muita dignidade, muito amor e carinho, como é de saber de todos os nossos munícipes e senhores vereadores. Em especial, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todas as mulheres, pelo mês das mulheres, mas em especial as 3 mulheres dessa casa, a Helena, a Rosane e a Rosana em especial. Rosana, você como do meu partido, dos trabalhadores, guerreira, uma das fundadoras, bravadoras, trabalhou em todas as esferas, muito aprendi contigo, com certeza tenho mais que aprender como colega vereador e que a gente vai permanecer na casa. Eu gostaria de agradecer minha colega do fundo do coração, quero te devolver a liderança do PT em tribuna hoje, sei que estará em boas mãos, que Deus te proteja, teu trabalho, que continue na frente dessa bandeira, defendendo políticas públicas, principalmente dos mais necessitados, para toda a comunidade juiense, coisas que eu vou continuar fazendo em outro partido também, defender as bandeiras os projetos bons do nosso Estado, do nosso país, nós vamos defender com certeza. Jamais vamos defender sistemas ou corrupções ou coisa, ou corruptos ou coisa assim, independente do partido. Porque onde vai, tem todos. Isso aí eu deixo bem claro aqui. Por isso que eu não falo do meu partido, eu falo de um projeto que a gente trabalhou, foi bem acolhido, e hoje saímos de cabeça erguida, coração limpo, tranquilo, porque eu fiz a minha missão nesse período que eu esteve na frente do PT. Levei a bandeira do PT, levei a cara para tomar tapa na rua, em todos os bairros, cidade e interior. E isso eu fiz. Você, a comunidade, sabe muito bem disso. Então, eu me sinto orgulhoso em ter trabalhado esse período num partido, e oportunidades vão aparecer para a gente partir para outro. Então, a gente está com... Já conversei com outros partidos, com 3 partidos daqui dessa casa, então a gente já conversou com o presidente, então a minha decisão na quarta-feira, eu anunciarei o próximo partido que eu vou. Então gostaria de agradecer novamente a mulher dessa casa, já vem tomando vice-presidente, com certeza que vai ser a presidência dessa casa no próximo mandato, bom trabalho. E então quero deixar só uma mensagem final aqui para os amigos, de carinho, de coração, comunidade juense também. Deveríamos nós abastecer de opinar sobre a vida alheia. Não sabemos o que nós esperamos no passado, e é o seguinte: quase todas as pessoas que observei recriando os outros, recriminando os outros, caíram naquilo que criaram. Chico Xavier. Então, que Deus abençoe a todos e um bom trabalho.
Obrigado, presidente.
Ocupando os espaços do pequeno e do grande expediente, está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva.
Eu arrumei o terreno. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero enaltecer aqui a decisão tomada pelo vereador Aldair Cossetim, popular bombeiro, e dizer que eu sei o quanto é difícil tomar uma decisão, vereador Peronte, desta natureza. Mas isso também faz parte da grandeza do político, daquele que tem a capacidade de entender que quando a situação é incômoda no partido em que está afiliado, tomar a sua decisão e buscar efetivamente novos rumos. E nós ficamos muito honrados, vereador Adair Cossetim, muito grato por saber que Vossa Excelência tem a tendência de integrá-lo, reintegrar as fileiras do PDT. Nós ficaremos honrados, muito grato, se a decisão de Vossa Excelência efetivamente na quarta ou quinta-feira seja aquela que nós estamos pensando, e que é um pensamento do corpo partidário, de receber Vossa Excelência como nosso integrante novamente das fileiras trabalhistas. Sabemos da sua índole, sabemos o quanto Vossa Excelência foi importante quando esteve nos quadros do PDT, e saiba também, Vossa Excelência, que sentimos muito a sua saída naquela oportunidade. E agora, nós ficamos redobrado as nossas expectativas e alegria em ter essa perspectiva real e concreta de receber novamente Vossa Excelência em nossos quadros partidários. E eu tenho certeza que o trabalho que Vossa Excelência desempenhou no PT teve, sem sombra de dúvida, o acolhimento e a gratidão da nossa população de Ijuí. Porque o senhor é um lutador, é um batalhador, é um dos parlamentares que tem desempenhado um trabalho extraordinário no campo social, buscando a resolução dos problemas que a nossa comunidade enfrenta. E esse seu trabalho, não tenha a menor dúvida que terá um espaço dentro do nosso partido. E precisamos de guerreiro como Vossa Excelência, que tem demonstrado ao longo da sua vida pública a sua grande preocupação com o social, a grande preocupação com o desenvolvimento do nosso município, e tem batalhado, lutado, né, para que os seus propósitos sejam realizados, porque realmente é a vontade e o propósito do nosso povo, da nossa comunidade. Mas, senhor presidente, eu quero também fazer alguma referência aos movimentos que ocorreram no dia de ontem. Assistindo os veículos de comunicação, de modo especial a televisão, que demonstrou ou mostrou para o Brasil inteiro as multidões que foram às praças públicas. E me parece que a sociedade brasileira está se acordando. É lógico que eu tenho uma grande preocupação. Eu sei o quanto custa o sistema democrático, as dificuldades para sair do sistema ditatorial para uma democracia. Eu senti na carne isso. Sei o quanto isso é difícil para aquele que tem o espírito republicano e que tem também o espírito democrático. Lutamos muito, sofremos muito para sair do sistema ditatorial e voltarmos ao sistema democrático do Brasil. E a minha grande preocupação é que os pilares da democracia estejam sendo corroídos. Isso nós temos que ter um grande cuidado. Os partidos políticos estão desmoralizados perante a sociedade brasileira. A classe política, vereador Tito, está desmoralizada perante a opinião pública. O parlamento brasileiro está desmoralizado perante a opinião pública brasileira. O governo está paralisado e não inspira nenhuma confiança mais da sociedade brasileira. E a situação econômica do país se agrava a cada instante. O povo foi à rua em grande número, que não pode ser desconsiderado, demonstrando a sua indignação com tudo isso que está acontecendo na República Brasileira, mergulhada na corrupção, desvio de recursos de toda a ordem, e isso vem causando essa indignação. E eu quero expressar aqui o que eu já fiz mais do que uma oportunidade. Tomara que isso tudo não venha causar danos ao sistema democrático brasileiro. Quando os partidos políticos estão desmoralizados, o parlamento desmoralizado, o governo sem confiança da sociedade, um país estagnado no seu progresso e no seu desenvolvimento, desemprego aumentando, recessão aumentando, a inflação aumentando, daqui a pouco a sociedade acaba se rebelando e pedindo, inclusive, de que os milicos voltem ao poder. Ou, pelo menos, se aquietando e achando que a solução para o Brasil seja o sistema ditatorial militar, para botar a ordem na casa. Tomara a Deus que isso não passe pela cabeça do povo brasileiro, porque aí a situação vai ficar, com certeza absoluta, muito complicada. Esse é meu grande medo. E nós temos que ter o pulso firme no sentido de admitir que a sociedade está cansada e quer mudança. E o governo precisa tirar essa leitura e buscar as soluções que a sociedade está enfrentando. e fazer com que esse país volte a se desenvolver. Acho que ainda há condições para isso. Penso que tem solução para o problema, sim. Basta uma tomada de atitude forte do governo federal para que esse caos que nós estamos enfrentando seja diluído. E nós voltamos à normalidade da sociedade brasileira. Aqui, em Juiz, nós temos que fazer a nossa parte, senhor presidente, senhores vereadores. O nosso governo tem que fazer a sua parte. Temos algumas questões que têm que ser corrigidas, sim. É por isso que muitas vezes eu até me silencio diante de algumas críticas que faz a oposição. Porque tem algumas coisas que têm fundamento. É lógico que eu vou me rebelar sempre quando a crítica é feita pela crítica. Porque aí não tem sentido. Agora, aquela crítica construtiva, eu sempre admiti e ela é importante que exista. Até porque nós, da bancada do PDT, que somos governo, também fizemos as nossas críticas. Internamente, as nossas discussões são permanentes. Eu dizia já para o prefeito, em determinadas oportunidades dos nossos encontros, das nossas reuniões, que aquele secretário que eventualmente já esteja cansado, como tem alguns da oposição que está dizendo, e parece que alguns estão botando o chapéu, que pegue o boné e vá embora. Porque tem outros que estão muito bem descansados para assumir o seu lugar. O que nós precisamos é ter efetividade, de uma forma assim, muito célere, na resolução dos problemas do nosso município e da nossa comunidade. E começando pelas coisas miúdas, porque no geral o governo está bem. Nós pecamos em detalhes, como é a questão de fazer um trabalho mais forte, mais duro, né, no tapa-buraco das nossas ruas, que estão, algumas delas, em precárias condições, e que nós fizemos também requerimento no sentido de buscar essa solução, e o secretário de Desenvolvimento Urbano tem que ter uma efetividade maior, mas tem que buscar a resolução dessas pendengas. Eu tenho defendido que se faça um mutirão nos bairros. Nós precisamos fazer um trabalho intensivo no sentido de combater o mosquito da dengue, porque eu andei por alguns bairros e tem terreno, senhores vereadores, de propriedade particular, é verdade, tomado de matagal. E com certeza, ali dentro, deve ter vários depósitos de água que são criadouros do mosquito da dengue. E daqui a pouco, nós vamos proliferar efetivamente essa situação. E aí, corre para o nosso controle. O que eu estou propondo? Que esse terreno particular sejam limpos pelo poder público municipal e cobrado do proprietário, aplicando as multas que forem possíveis ser aplicadas. E joga esse débito, esse custo, lá nos tributos municipais e coloca em dívida ativa. Porque é impossível conviver aqui no centro, muitas vezes, da nossa cidade, com terrenos baldios tomados de matagal. E ali, com certeza, é um criatório, né, do mosquito que provoca a dengue. Uma doença terrível, né, vereador Jagmin? Vossa Excelência, que já sofreu isso. Eu, agora de tarde, acabei de perder uma cunhada que mora no Paraguai, que veio a falecer agora no final da tarde, na Foz do Iguaçu, da dengue, contaminada pelo mosquito, e que morreu quando estava sendo realizada uma cirurgia. Então nós temos que tomar esses cuidados. Os nossos agentes da dengue, os nossos agentes comunitários de saúde, vão ter que fazer um trabalho mais intensivo, mais forte mesmo, no sentido da conscientização da nossa população, que é um problema seríssimo que nós temos, a falta de consciência do cidadão, a de não cuidar da sua propriedade, que é ali que se cria o mosquito que transmite essa doença. E isso tudo é um processo, ao meu juízo, de educação, para chamar a atenção
efetiva do proprietário, no sentido de cuidar da sua propriedade para que não seja ali, não tenha ali criatórios, né, desse mosquito que transmite essa terrível doença. Eu quero também aqui fazer uma revelação de que a semana passada nós fizemos uma reunião da bancada governista com o senhor prefeito e estabelecemos de fazer uma força-tarefa no sentido da recuperação das estradas do interior do nosso município. Já falei isso na sessão passada, mas quero aqui enaltecer que está sendo realizado, né, esse trabalho intenso no interior e devem ser contratadas horas máquinas para fazer frente à demanda que nós temos, até porque a safra está chegando. E é bem verdade, senhores vereadores, que nós tivemos um ano atípico de muita chuva, né, que danificou sobremaneira todas as estradas do interior do nosso município. Aliás, aquelas, vereador Tito, que foram recuperadas, logo deu uma chuva, ficou pior do que estava antes. Né? Tem situações desta natureza, vereador Peronte. Então, nós precisamos contratar horas máquinas, sim, para que nós possamos equacionar todo o problema que nós temos hoje no interior do nosso município, que é muito prudente quando vem as reivindicações e até as críticas de algumas localidades que as estradas estão em péssimas condições. Mas eu quero agradecer aqui ao senhor prefeito que tem determinado, né, de forma veemente, para que essa força-tarefa seja executada com muita intensidade e ela está ocorrendo. Por outro lado, nós temos também, senhor presidente, eu até ia fazer um requerimento, acabei não tendo tempo de fazer, mas quero aqui chamar a atenção do nosso secretário de governo, que até há pouco estava no plenário, ou melhor, na galeria, para que os trevos do nosso, das entradas da nossa cidade sejam também levados com seriedade à sua limpeza. Esse trevo do modelo, por exemplo, aqui, está tomado de matagal. E é preciso que seja feito uma limpeza nesse trevo de acesso à cidade. Fica bonito, fica importante, demonstra uma cidade limpa, como nós precisamos fazer, né, em todos os recantos dessa cidade. E mais, de que aqueles infratores que andam jogando lixo em tudo que é canto dessa cidade e do município, temos que também fazer uma força-tarefa de fiscalização, mobilizar, se for possível, a brigada militar, para pegar os infratores cometendo o delito. Porque isso é um delito, meus nobres vereadores. E tem muita gente fazendo isto, descartando lixo em todo que é canto da cidade. É uma falta de consciência muito grande, que é impossível de admitir, né, do ponto de vista social e etc. Então, eu acho que o executivo precisa fazer, já concluo, senhor presidente, fazer também esta força-tarefa, falar com o comandante da nossa brigada militar, com a polícia civil, para que nós possamos pegar em flagrante aqueles que estão cometendo esse tipo de abuso com a sociedade, com o poder público e cometendo esse crime ambiental que é inadmissível nos dias de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra no pequeno expediente o vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, entendo a angústia do nosso líder da bancada, vereador Darcy Pedro da Silva, e entendo também que a União, o Estado, e também me referindo aos entes do Estado e da União, ao município reciprocamente. Nós vimos ao decorrer da última campanha eleitoral que aqueles que colocaram seus nomes a cargos legislativos e fala isso agora em nome do Estado do Rio Grande do Sul, de que nós precisaríamos trabalhar em cima de um pacto federativo. E a nível de União, as reformas necessárias para que a economia brasileira voltasse ao patamar que nós gostamos, que nós queremos, que a sociedade quer. Só que, infelizmente, até hoje, isso não saiu do discurso. Nós não temos uma reforma tributária que possa vir a contemplar os seus empresários. Nós não temos uma reforma previdenciária que possa vir a contribuir ou a colaborar com os aposentados. Nós não temos um trabalho a nível de Assembleia Legislativa com relação ao Pacto Federativo, que tantos deputados elegeram como suas prioridades de campanha. E nós estamos nesse marasmo. E a economia brasileira, em função dessa crise, que é a maior dos tempos que eu me lembro enquanto militante da causa política. A crise financeira, a crise política, e que fazia referência ao vereador Darcy. Nós estamos abaixo de tantas outras coisas e muitas vezes temos que nos calar, porque a sociedade tem sim a sua razão em nos questionar, em nos indagar, em nos cobrar. Mas nós, enquanto legisladores do município de porte pequeno, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, e tantos outros legisladores do Estado do Rio Grande do Sul, somos a ponta, e nessa ponta é que realmente estoura o maior e a maior cobrança que temos hoje dentro da política brasileira. Mas falávamos antes e dizíamos que a crise, ela só vem em função de que casos acontecem. Nós temos que sim começar a pensar ou repensar algumas coisas. Não estou aqui eu dizendo que o militarismo, quem sabe, seja a melhor solução ou uma outra solução, meu caro vereador Darcy Preto. Mas muitas vezes a gente começa a repensar alguma coisa. Do jeito que está, pode ficar pior? O assistencialismo tomou conta. Programas que efetivamente possam vir a ter resultado, nós não vimos dos nossos legisladores executivos. E nos tornamos reféns desse sistema. Até quando? Só o tempo dirá. Eu acho que pode servir como reflexão também, e eu quero aqui, nessa reflexão, dizer ao vereador Bombeiro que, independente da instituição partidária ao qual vai se filiar, e a conduta de Vossa Excelência tem demonstrado no Parlamento durante seu mandato, e aqui, não só a Vossa Excelência, mas todos os 15 que hoje fazem parte desse Parlamento, nós temos e andamos de cabeça erguida. Porque fizemos a boa política. Tentamos buscar aquilo que é do interesse nosso local para a sociedade viver. E não foi de graça que Vossa Excelência teve 930 eleitores, pessoas que efetivamente confiaram no seu trabalho. E nessa outra instituição, com certeza, vai dar continuidade. Mais um minuto, senhor presidente, encerro minha fala. Porque é do bem. Faz a boa política. Não precisa de outros subterfúgios para buscar a boa política. Faz com carinho, com decência, com compromisso. E se o fez até hoje dentro do Partido dos Trabalhadores, com certeza vai fazer nessa outra agremiação. O seu trabalho é reconhecido. E eu tenho absoluta certeza que se candidato novamente no próximo pleito vai ter a recompensa. Porque faz e mostra como faz, se envolve na sociedade, cria com a sociedade o espírito do trabalho. E eu não estou aqui para lhe puxar o saco ou para lhe autopromover. Não. Estou aqui para dizer daquilo que conheço do cidadão Aldair Cossetim. Por fim, senhor presidente, gostaria de deixar um convite. Eu acredito que todos os senhores parlamentares dessa casa receberam um convite da nossa nona edição do Pesqueiro da Canção, que será realizado no dia 31, 1 e 2 de maio. É um pequeno regulamento aí dentro do seu convite, extensivo àqueles que queiram participar também. Nós temos alguns convites ainda, a direção do Pesqueiro tem algum convite ainda, e que estará disponível. Senhores vereadores, minha nova colega, infelizmente é um festival de barranca, e o seu regulamento permite que apenas pessoas do sexo masculino assim participem. Não é uma questão de menosprezar o sexo feminino e nem de machismo, bem pelo contrário, é de valorizar. Até porque o Pesqueiro da Canção, o Grupo de Arte Nativa Amigos do Rio Juí, trabalha muito com a parte social. E dentro da parte social, Vossa Excelência Vereadora Rosana Penhorer teve a possibilidade de participar ano passado do lançamento do Pesqueiro e do encerramento que fizemos lá na cripta da Cristo Rei. Então era isso, senhor presidente. Fico o convite a todos para que no dia 31, 1º e 2, tenhamos novamente um grande evento e que a nona edição seja recompensada pelo trabalho das 8 edições que já estiveram e que já foram realizadas pelo Grupo de Arte Nativa Amigos do Rio Juí. Era isso, senhor presidente.
Ocupando espaço do pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Rosane Cima, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, imprensa aqui presente, nossos assessores, comunidade em geral. Tenho apenas 5 minutos para falar aqui no pequeno expediente e teria uma série de questões, então já vou pensando aqui para a próxima sessão, um grande expediente para dar minha opinião. Mas vou colocar aqui algumas questões sobre a movimentação de ontem nas ruas do nosso país. Não poderia deixar de fazê-lo. Nós vimos uma importante manifestação, grande em tamanho, como foram também as de abril e junho do ano passado, de 2014. Aproximadamente na mesma proporção. O que temos de diferente é que nesta manifestação de 13 de março, nós tivemos uma campanha imensa da grande imprensa chamando para esses atos. Nós tivemos uma campanha bem assim, assintosa nos programas de grande audiência da Rede Globo por deputados da base oposicionista, chamando para esse ato, e inclusive nas redes mais regionais e locais também, com o mote camuflado de que era o combate à corrupção. Nós, eu acho que cada um de nós tem ojeriza, tem raiva de atos de corrupção, porque nós sabemos que o dinheiro público, ele é sagrado e ele deve ser investido e não deve ser desviado um centavo para causas outras que não seja a efetivação de políticas públicas para aqueles que mais precisam. Agora, quando nós vimos de cabo a rabo no Brasil de norte a sul as principais manchetes que estavam nessas manifestações, o que as pessoas diziam desmonta esta tese de que é o combate à corrupção, porque ali estavam, né, chamando esta convocação não só partidos que estão, se nós pegarmos aquele índice que foi divulgado pelo TSE, dos partidos que têm as maiores pessoas citadas na ficha suja e tal, como também vimos ali expressamente fora PT, fora Dilma. Então, o que está implícito ali Me desculpa, colegas que se antecederam a mim aqui, falaram antes de mim, que é por conta da crise. Claro que sim, toda essa chamada faz que muitas pessoas, não aquelas que já estavam decididas, aí pediu fora Dilma, sim, mas muitas sim se deixaram influenciar, acreditando que haveria mesmo uma chamada para o combate à corrupção. Tanto é que, na Avenida Paulista, três figuras expoentes, líderes desta chamada para os atos de ontem, foram execrados, foram expulsos, né, da passeata lá, e subiram num carro de som e não foram deixados falar, que é o Alckmin, governador de São Paulo, que liberou o metrô de São Paulo para as pessoas. Portanto, dinheiro público lá, aquele metrô é estatal, liberou o metrô para as pessoas participar dessa, né? Então vemos aqui que o Alckmin, o Aécio e não me lembro qual era o outro, afinal, essas figuras dos partidos do PSDB, do DEM, e que se, especialmente, né, que chamaram essas manifestações. Então nós vimos que algumas pessoas que estão ali, ou seja, foi chamado toda essa mobilização desde o final das eleições, do pedido de fora Dilma, e aí a gente vê, eu vou precisar do espaço de comunicação de liderança, presidente, por favor.
Pode.
Nós vimos, não é estranho para ninguém, porque está nas chamadas da grande imprensa, que desde a eleição do ano passado, quando nós elegemos, de 2014, quando nós elegemos o mandato da presidenta Dilma, incessantemente estes partidos vêm causando um agravamento da crise que existe, sim, Marcos, a crise mundial que bateu no Brasil também, a crise que fez com que os países europeus estejam dizimando as políticas sociais. E é isso que eu quero aprofundar um pouquinho na outra sessão, mas que atrapalha sim a nossa economia. É ruim para mim, é ruim para qualquer cidadão, seja tucano, PMDBista, pepista, petista ou comunista. Ou aquele cidadão que não tenha partido. Isso atrapalha o andamento normal da nossa economia. Se nós, num momento de crise, já fica difícil tocar uma situação, imagina numa convulsão social, que é o que vem tentando fazer a oposição no Brasil. Mas no dia 18 nós estaremos também, todos os cidadãos que querem defender a democracia, porque essa sim é uma questão perigosa, Marcos. Pode ficar pior? Pode, se a saída for fora da política. É isso que os grandes pensadores, juristas e pessoas que querem um país voltado de fato para a população que gera riqueza no nosso país, diz: a saída tem que ser política, porque não adianta nós jogar para o fascismo, jogar para atos, como nós já vimos. Aliás, hoje à tarde foi invadida a sede, companheira Rosana, a sede estadual do PT, na sexta, pela polícia militar do Alckmin Krieger. Na sexta-feira foram invadidos dois sindicatos de trabalhadores. Gente, isto é coisa do período da ditadura. A sede da UNE foi pichada e invadida. Isso aqui não causa nenhuma preocupação para vocês, companheiros, amigos, independente de sermos do mesmo partido ou não? Nós não podemos fugir da democracia. Quando começam a acontecer atos assim, e um companheiro dizia hoje à tarde, que participava da reunião do PT regional lá, eu nunca pensei, depois de 64, que ia viver isso de novo. A polícia militar entrou lá e disse: o que é que vocês estão fazendo aqui? Lá na Assembleia, em São Paulo, a mesma coisa, e entraram fortemente armados. Nós não podemos admitir isso, né, Peseta? Vamos fazer a disputa. Agora o Sartori não é o meu governador. Está fazendo, no meu modo de ver, um governo que não é o governo que eu gostaria que estivesse fazendo. Nós vamos pedir o impeachment do Sartori. Se nós não tivermos condições concretas para pedir esse impedimento, como não tem da presidenta Dilma o pedido desse impedimento. Vou parar por aqui, mas vou Na sexta-feira, portanto, terá movimento em todo o Brasil das forças democráticas que querem manter a democracia e querem a defesa de um Brasil cada vez mais avançado e desenvolvido. Eu queria rapidamente também falar aqui um pouco das questões municipais, que você falava aqui de algumas críticas, Darcy. Nós pedimos há anos, estamos pedindo a canalização daquela ratoeira lá no bairro Glória, aquela canalização. Trago aqui uma crítica, então, ao modus operandi. A secretaria encaminhou, saiu, eu acompanhei cada passo, saiu a licitação da empresa, 3 obras. Sabem qual a última que eles vão fazer? A do bairro Glória. Não é para a população enlouquecer com atitudes assim, porque a cada dia, a cada semana eles me cobrem. Em que pé está, Rosane? Em que pé está? Eu liguei para o secretário do meio ambiente. Pelo amor de Deus, vamos ser um pouco mais inteligentes. Vamos também atacar aquilo que está gritando mais, porque ali é uma demanda de saúde pública. Tem uma outra obra em 2 outros bairros, pequenas. Pois é, mas lá é uma obra grande. Mas é a obra que tem maior demanda, mais urgência, bueno. Aí a gente fica, de fato, sem saber como comentar, para além de uma crítica dura ao que foi feito nessa questão. Pavimentação de ruas, eu já nem faço muitos pedidos, desculpa dizer assim. Eu tenho pedido a pavimentação da rua 25 de julho, que é uma pirambeira, nas palavras simples do povo, e que os carros não conseguem subir mais, já estou concluindo, presidente. Não conseguem subir porque ela é um lançante muito forte, é um aclive muito forte e está cheio de buracos. Aí a resposta, fizemos inúmeros pedidos para saber quando seria feita essa pavimentação ou um conserto sério daquela rua. Veio a resposta hoje, quando tiver possibilidade, através da Secretaria de Obras. Então, assim, ó, eu acho que é falta de seriedade no atendimento das solicitações, talvez porque não compusemos a base do governo hoje. A mesma coisa o descarte do lixo, Darcy. Por que é que existe essa loucura de todo mundo espalhando? Não quero aqui, eu critico a população que faz isso. Só que, se nós tivéssemos resolvido o problema do nosso lixão há mais tempo, nós teríamos local para colocar esse descarte de lixo. Hoje as pessoas não podem levar o lixo lá, vão largando em qualquer canto. Então, são 3 questões, mais a questão da lei de proteção e cuidado aos animais, que não sai do papel, que acaba potencializando cada vez mais o número de bichinhos nas ruas indefesos. São coisas que a gente vê sem resolver no nosso município por enquanto. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Rosana Tenrosa, ocupando os espaços do pequeno e do grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que está aqui presente, imprensa, eu quero primeiro, obviamente, que não ia deixar de me manifestar, senão não seria eu, sobre a conjuntura política e o grave momento que nós vivemos no nosso país. Mas antes disso, quero me dirigir ao nosso companheiro Aldair Cossetim, companheiro ainda porque ainda não apresentou a ficha de desfiliação do Partido dos Trabalhadores. Quero dizer, Cossetim, e para os demais, que ninguém quer perder, obviamente. Ninguém gostaria e ninguém gosta de perder pessoas nas suas fileiras. Muito pelo contrário, gostaríamos de ganhar pessoas, né? Mas eu admiro o trabalho do Cossetim, eu acho que ele tem um trabalho social importante desde o tempo que ele era bombeiro, um trabalho social, dedicado, honroso. E quero te dizer, Cossetim, que nós no PT nos sentimos muito honrados com a tua presença no PT. E que tu vai fazer falta, sim, pelo teu perfil, pela tua capacidade e por ser uma pessoa diferente, uma pessoa com um perfil que nós com certeza sentiremos falta, mas quero dizer que respeito a tua decisão, temos que respeitar a tua decisão individual e familiar. Conversamos várias vezes sobre isso ao longo do último período e quero te desejar sucesso na nova agremiação que você vai escolher, te desejar que tu tenha sucesso nesse ano eleitoral também e que tu continue fazendo teu trabalho, defendendo a democracia. Com certeza tua mudança de partido não significa uma mudança de postura em defesa da democracia no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Então, que tu seja feliz na tua nova sigla e que possamos caminhar e traçar várias lutas conjuntas, porque independente de partido, ainda somos companheiros, somos amigos. E precisamos manter isso como a premissa da democracia em nosso município e em nosso país. Eu quero falar sobre os atos do último fim de semana e dizer com todo respeito que eu tenho aos companheiros que me antecederam, que me assusta um pouco em ver a naturalidade que se fala de uma solução não política e de um que não pode ficar pior do que está. Com todo o respeito, com todo o carinho, quero dialogar com os que me antecederam, que não, eu acho que não está enxergando a gravidade da situação, a possibilidade séria, grave, de um golpe. E de um golpe, sim, eu sei que tem muita gente que fala, que diverge dessa opinião, mas nós estamos vivendo um processo de golpe. Nós estamos vivendo um processo de golpe. E eu respeito até os que riem, deem risadão, risadinha, e chamam atos e liberam catracas, como em São Paulo, uma companheira Rosânia que falou, deixar as pessoas chamar o ato, e especialmente a Rede Globo. A Globo, a RBS, que devem, que está comprovado lá na Operação Zelotes, os maiores desvios de dinheiro público. Chamando o antipetismo, chamando o ódio da população. Aonde está a defesa da democracia? Eu não estou aqui fazendo a defesa só do PT, mas do PT, sim, como instituição política importante para esse país. Defendo, sim, a presidenta Dilma, porque não tem uma vírgula contra ela. Pedaladas fiscais, todos fazem nos governos. Isso não é crime. Presidente Lula, o que foi comprovado até agora para chamar uma prisão absurda? Absurda, golpista, uma liderança popular respeitada no mundo inteiro. Não há nada contra ele. Aonde está? Aonde estão as provas? Eu já vou ler um texto aqui, Andrei. Me permite que eu te dialogue contigo aqui. Uma carta do Jango, que o Jurimir Machado, que eu respeito muito, é um escritor, tem afinidades muito grandes, eu não sei se é afiliado ao PDT ou não, mas eu respeito muito ele porque ele tem uma lucidez importante política. E eu quero chamar a atenção para isso, sim, gente. Para quem está financiando esses atos, para quem está por trás disso, para as pessoas que estavam nas ruas ontem dizendo nas entrevistas, nas redes sociais, está cheio disso, que não sabem o que querem. Pois é, quem é que vai? O PMDB com 5 ministérios no governo federal, 5 ministérios, chamando, dizendo, sim, agora tiraram, que em 30 dias não pode assumir cargo nenhum, em 30 dias vão ver, né? Mas isso cheira golpe. E os 5 ministros no ato lá, na convenção, no encontro, nenhum defendeu o governo. Mas eu não sei que tipo de base aliada é essa. O PP, com todo o respeito, com 5 parlamentares aqui do Estado citados na Lava Jato. Falem tudo do PT, mas apontem um parlamentar gaúcho citado. Podem falar, eu não tenho medo, eu defendo que todos sejam punidos. Quem deve? Todos que devem. Todos. Eu não estou aqui defendendo o PT e dizendo que sou a favor da corrupção. Agora, a corrupção da Globo, a corrupção das empreiteiras, a corrupção dos partidos que todos ganharam dinheiro, todos foram financiados as campanhas eleitorais. A Marina Silva que vai explicar de quem era aquele avião que infelizmente acabou com a vida do ex-presidenciável. Até hoje ninguém sabe de quem era o avião. Mas o que é isso? Eu fico indignada, me desculpem. Eu fico indignada com a cara de pau das pessoas querer acusar o PT de corrupto e não olhar para o seu próprio nariz. Para não falar outra coisa, para não ser faltar com o decoro aqui. Então, olha, gente, o perigo da extrema-direita, a saída, a criminalização da política e dos partidos, não é só do PT. Não é só do PT. Nós estamos correndo o risco de dizer que tem outras saídas além da política, Andrei. Nós não queremos isso. Tenho certeza que vocês não querem também. Ninguém quer isso. Quando criminalizaram os partidos, se lembram do AI-5? Destituir Congresso e tudo? Vamos chamar a responsabilidade e olhar a democracia como um valor fundamental? E ninguém ganha eleição? Tapetão não tem golpe. Vamos esperar 2018 lá e vamos ganhar. Tenho certeza que o presidente Lula vai concorrer e vai ganhar a eleição se acharem um nome honrado e mais popular que o Lula. Disputem a eleição, mas esperem para 2018. Não tem tapetão, não tem golpe. Não tem. E agora eu quero ler aqui para a gente ver como o tempo, como dizia o Brizola, é o senhor da verdade, né? Não sei se é bem essa frase, Helena, mas, se não me engano, é mais ou menos por aí. Juremir Machado da Silva, Correio do Povo, de sexta-feira, 11 de março de 2016. Uma carta de Jango. Vou pedir para os colegas prestarem atenção, especialmente os mais novos, né, que talvez não viveram esse período e talvez não leram essa carta aqui. Releio uma carta manuscrita de João Goulart no seu exílio, no Uruguai, ao amigo Serafim Vargas. Está no meu livro Jango e ela faz pensar. O passado ensina algo ao presente? As farsas se repetem como tragédias? Pergunta o Juremir. O Brasil não aprende com seus erros. Menos de 3 meses depois do golpe, em 25 de junho de 1964, Jânio, sem rancor, desejava paz, tranquilidade e felicidade ao nosso sofrido país. Mas não seria assim. O país viveria longos anos de violência, temor e infelicidade. Diante da pesada campanha da imprensa, especialmente das revistas O Cruzeiro, que na época já era da Globo, e a Time Life atacando por corrupção, jamais provada e de ter enriquecido na política, Jango defendia-se em longa e argumentada carta, usando os termos fortes como já transtornado e a brutalidade das injúrias e calúnias, chegando a afirmar que suportara 4 anos, mas estava no limite. Aqui eu não vou ler o que ele está falando, tudo comprovando do que ele tinha de bens na época. Isso está no livro do Jango, quem quiser pode ler. Livro Jango, das cartas. Né? O que se comprovou contra Jango? Nada. Isso impede de provar contra outros, contra Lula? Claro que não. O que se provou contra Getúlio? O jornal O Globo, em 7 de outubro de 84, em editorial assinado por Roberto Marinho, figura asquerosa do quinto poder, que é um partido, a Rede Globo devia fundar um partido, porque daí disputa democraticamente e não faz o que tem feito. Em outubro de 84, em editorial assinado por ele, confessava: participamos da Revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Era isso mesmo? Pergunta ele. Em 31 de agosto de 2013, no site do jornal Globo, uma tardia reparação, retratação. Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro. Mas o que adianta dizer depois que o Brasil viveu longos anos de chumbo, com mortes, perseguições, fechamento do Congresso Nacional, perda de direitos? Confessaram, mas estão fazendo de novo? É isso que eu quero chamar a atenção. Não sou eu que estou dizendo, é o Juremir Machado aqui. Isso é documento histórico pertencente à sociedade brasileira. A consciência, a justificativa que o Roberto Marinho e que a Globo usaram. A consciência não é de hoje, vem de discussões internas de anos em que as organizações Globo concluíram que, à luz da história, o apoio se constituiu um equívoco. Meia culpa. Desde as manifestações de junho, um coro voltou às ruas. A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura. Estará a família Marinho errando de novo? Estará certa dessa vez? Pergunta o Juremir. Também em 54 e 64 as informações eram dadas como acachapantes, incontestáveis, definitivas e técnicas. Aliás, assim como os juízes, aqueles que pediram a prisão de Lula, confundiram Engels com Hegel. Me ajudem aqui os colegas, advogados, filósofos, historiadores, enfim. Nem contemporâneos são Hegel e Engels. E os caras têm um erro assim, crasso. Isso aí é um desatino histórico infundável. É claro que com a desinformação e com o jeito que trata a sociedade brasileira como se fossem pessoas burras, é claro que não querem que as pessoas ascendam socialmente, é claro que incomoda um monte de gente pobre, negra, nas universidades, filho de pedreiro se formando doutor. É claro que isso atrapalha, porque daí as pessoas vão aprender que Hegel e Engels são duas pessoas diferentes. E os letrados, juízes do Ministério Público, que não tem corrupção, né? Na justiça não tem corrupção nenhuma. Para concluir, senhor presidente, esses sim querem ter o acesso aos livros, aos dicionários, à sabedoria, e o povo que fique ouvindo a Rede Globo, a cabeça virada num plim-plim. Então, eu desliguei a Globo lá de casa há muito tempo e farei campanha, evidentemente que tem outras emissoras que tratam da mesma forma, golpista, mas a Globo está aqui, historicamente comprovado, o golpe que já deu na democracia do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Ocupando o espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Andrei Cossetinho, do bancado do Partido Progressista.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Também venho à tribuna para falar sobre as manifestações que aconteceram ontem em todo o Brasil. Tenho uma visão um pouco diferente sobre o que aconteceu ontem nas ruas de quase todas as cidades do nosso país, onde a população foi às ruas pedir respostas, tanto do judiciário quanto das instituições que fazem investigações e dos políticos. Estive na Praça da República em Juí, onde também nós tivemos um apoio muito grande de toda a população, que foi à praça, como no Brasil inteiro, com as cores do nosso país, verde e amarelo, que foi com crianças, que foram com mulheres, com jovens, com idosos, pedir que, de fato, a justiça seja feita independente de partido político. Não vimos, nem aqui em Juiz principalmente, nenhuma bandeira de partido político, nenhuma bandeira de instituições pagas ou financiadas com dinheiro público. Foi um apoio maciço, popular, onde as pessoas foram para a rua dar apoio a instituições como Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, que são as esferas que, de fato, vão fazer investigações para todos os políticos que foram indiciados, tanto na Lava Jato, como em outras azelotes, como em outras investigações que temos a nível nacional. Fiquei extremamente orgulhoso de ver a comunidade indo à rua. Muitos falam que quem estava nas ruas era a classe média. Que bom que a classe média acordou e está reivindicando um país melhor, não só para eles, mas também para quem é menos favorecido. Afinal, um país se melhora, certamente toda a população que irá ganhar. Tomara que essas instituições que sei antes que apoiam as investigações possam, de fato, investigar livremente e poder responsabilizar possíveis culpados por atitudes ilícitas. Nós queremos, independente de partido político, nós queremos que os culpados por corrupção, se comprovados, sejam presos, independente de seja do PP, do PT, do PCdoB, do PDT, do PMDB. Nós queremos, sim, a responsabilização. Afinal, nós estamos, enquanto povo, cansados de ver dinheiro público que deveria estar em estradas, hospitais, segurança, educação, sendo despejado pelo ralo ou indo para bolso de empreiteiras, deputados, senadores, vice-presidentes, presidentes, ex-presidentes. Lendo minutos atrás uma manchete de um importante meio de comunicação nacional, ele dá conta de que o presidente Lula aceitou ser ministro da Dilma. Se isso for verdade, o que está demonstrado é que o governo federal está surdo por tudo o que aconteceu ontem na maior manifestação já vista no Brasil. E aqui, trago até uma... Quero trazer aqui o que a vereadora Rosana acabou de falar. Ela acabou de falar e ela dá claramente, com todo respeito, o porquê da população estar na rua. Abre aspas. Todos ganharam dinheiro para pagar campanhas. Fecha aspas. Minutos atrás. E é por isso, porque todos ganharam dinheiro, independente de governo, tem que ter chapas caçadas, tem que ter políticos condenados, porque se nós, principalmente pessoas do PT, assumem que todos ganharam dinheiro, a população tem visto isso. E por esse motivo que eu vejo que o vereador Aldair saiu do PT, aproveitou o embalo dessa janela eleitoral, porque sabe que aqui na frente nós teremos condenações certamente. Comunicação de liderança. Voltando então, nós temos que ter muita cautela com o que nós falamos certamente aqui, porque nós traduzimos o que a rua fala. Então, se de fato acontecer isso do Lula ser ministro da Dilma, fica claro que o que o Ministério Público Paulista acusa o ex-presidente tem lógica. Afinal, nós tivemos instantes atrás, dias atrás, até um cofre encontrado no Banco do Brasil, onde a família do ex-presidente Lula tem 132 objetos raros, alguns tirados até mesmo de dentro do gabinete presidencial, onde estavam lá desde 1968, como um faqueiro que foi ganho, se não me engano, da Rainha Elizabeth, juntamente com aquele Rolls Royce. Então é muita coisa que tem que ser investigada e não pode ficar impune. Senhor presidente, também venho à tribuna para falar então sobre algumas coisas a nível local, mais especificamente sobre o DMEI. Inúmeras reclamações têm acontecido sobre quedas de luz, picos de luz que têm queimado equipamentos aqui no nosso município, E independente de cair luz ou não, a minha grande reclamação é que eu venho aqui, é que o 0800 do DMEI não é atendido. Eu liguei para outras companhias, por exemplo a CE, para ver como funciona o 0800 dele, e dei um endereço, que de fato foi algo que aconteceu, não foi um trote, e eles me deram um além de pouco tempo que tocou o telefone, fui atendido numa central de atendimento, no 0800, onde eles deram até mesmo o prazo de tempo médio de atendimento. Demonstra um grande respeito com a população, que ao menos quando a gente tem um problema, a gente possa ter a quem recorrer. Ainda mais quando esse serviço que é prestado por uma concessionária é um serviço que não é barato. Afinal, nós temos o DMEI, não é uma das contas mais baratas, nem uma das mais caras. É um valor médio do quilowatt hora, pesquisa que fiz, mas é pago. E por ser pago, tem que ser exercido um serviço de qualidade a quem recebe esse serviço. Afinal, essa pessoa, esse consumidor está pagando. Então fica aqui a minha cobrança, que o mínimo que o DMEI tem que ter é um 0800 que atenda o consumidor e que possa trazer ao menos um tempo médio de atendimento e dizer o que aconteceu para que aquela rua ou aquele bairro, aquela localidade tenha essa falta de luz. Creio que na Cireluz não é diferente disso, o 0800 funciona muito bem, também tenho contato com eles, afinal sou um dos consumidores da Cireluz,
associado.
Então nós precisamos cobrar isso do DMEI, afinal nós, enquanto município, temos que cobrar esse resultado em serviço público, em serviço de qualidade para todos os consumidores. Obrigado, senhor presidente.
Comunicação de liderança, bancada do PSB, está com a palavra o vereador César Busnello.
Eu quero saudar os vereadores, as vereadoras, a comunidade que ainda se encontra nesta noite aqui na Câmara e dizer que eu venho na tribuna para tratar de assuntos locais, ou local, melhor dizendo, aqui do nosso município, uma vez que essas questões a nível nacional, eu tenho notado que a população já está de saco cheio de ouvir tanta desculpa de partido A, B, C, ou D e de liderança. Então a população vai avaliar, né, vai avaliar as linhas, as atitudes de cada partido, né, de cada homem público, de cada liderança pública, e isso eu não tenho dúvidas. E nós falávamos antes de forma informal com o vereador Barquel, isso vai repercutir sobremaneira nas eleições municipais deste ano. Eu espero que repercuta de forma positiva, de forma favorável ao Estado Democrático de Direito, à democracia. Mas só para finalizar, meus caros colegas, eu quero dizer aqui com todo respeito ao Partido dos Trabalhadores, dizer que o que se planta, colhe. E a prepotência desse partido em relação a outras lideranças importantes, a outros partidos importantes, prepotência de querer só eles comandar a frente de chapas eleitorais em todos os níveis do Estado da Federação. O PT está pagando o preço por não ter feito as reformas políticas de base que deveriam ter sido feitas. Ao invés de se aliar à população brasileira, à grande massa, aos partidos de centro-esquerda e de esquerda, o PT, nos últimos anos, se aliou à velha política, os velhos raposões da política, e hoje eu tenho bem tranquilo a leitura, está pagando o preço. e nós vamos pagar esse preço na democracia, e que eu dependo defendo a democracia há muito tempo. A longe, o futuro, acho que ele é muito nebuloso aí pela frente, e nós temos que sim, como democratas, como republicanos, garantir o Estado Democrático de Direito, e o nosso partido PSB vai lutar sempre para que a democracia prevaleça. Mas eu quero aqui, a nível local, trazer algumas questões. Primeira questão sobre esse problema rotineiro que é a questão do lixo. Quero reiterar aqui e pedir para a base governista do governo local, dizer que nós fizemos alguns anteprojetos de lei, eu e o Andrei, mais outros vereadores, importantes para a questão, o Daniel e mesmo de situação, importantes para essa questão do lixo. É, a questão da conscientização, eu acho que é o primeiro caminho, que o poder público tem insistido também na conscientização e a gente reconhece isso. Mas não basta só, quando a população, e não é todos, são uma leva, não educado para saber onde colocar um resíduo, tem que multar, tem que fiscalizar, tem que impor a multa, tem que arder no bolso, infelizmente é assim, não tem outro caminho a fazer. E nós, eu não estou dizendo aqui só vereadores de situação ou de oposição, a gente provocou inúmeras vezes o executivo para isso. Por exemplo, só para mais um minuto, senhor presidente. Tem um caminhão aqui em frente à Penha, que me ligava hoje uma senhora, que está lá, só mudaram de endereço o local. Ele estava aqui num local, está em frente ao posto de saúde da Penha, abandonado com lixo em cima. Então são coisas que o executivo tem que ir lá e mandar determinar, arrancar aquele negócio de lá. Não é razoável com um caminhão, sem pneu, um ferro velho, desculpa, uma sucata, que esteja na rua, em frente ou nas imediações do posto de saúde, tomado de lixo. Isso não é razoável. O executivo tem que ir lá e saber quem é que é o responsável por aquilo e aplicar multa. E aí eu concordo com o vereador Darcy, concordo com outros que falavam aqui. Tem que doer, infelizmente, lamentavelmente, tem que doer no bolso do cidadão, conforme é na direção no trânsito. Se você ultrapassa ou faz algum ilícito, você não é multado? É multado. Nós temos que fiscalizar mais aqui. Não é crível, não é razoável que um município que nem Juiz tenha um fiscal de postura, sabe, para toda essa população. Então são questões que eu acho que o executivo tem que tomar mais peito, a Secretaria de Desenvolvimento de Urbano, e fazer o trabalho dela, que nem diz os antigos, duela e quem duela, tem que fazer a questão. Mas o que me traz também à tribuna, e eu estou sugerindo aqui, só para terminar, esse disque denúncia, que nós já fizemos um anteprojetinho de lei, um 0800 da Secretaria do Meio Ambiente, para que a população se sinta respaldada de fazer a denúncia. Olha, o Busnel está largando o lixo na rua, denuncia lá. Denuncia quem faz. O 0800 em inúmeras cidades tem e dá certo. E a gente sabe que o problema do lixo não é um problema só local aqui de Juiz. Isso é mundial. Tem navios que vêm do estrangeiro depositar lixo aqui no nosso país. Tapado de lixo. E é verdade isso. Mas nós temos que cuidar do nosso quintal e achar meios, alternativas para que isso aconteça. E para finalizar, senhor presidente e colegas vereadores, eu só quero trazer à tona um alerta para o executivo no que diz respeito à taxa de coleta do lixo e que esse serviço não tem funcionado, digamos assim, a contento. Por exemplo, o cidadão me entregou hoje pela manhã um levantamento da taxa de coleta de lixo, para terminar, desde 2010 até 2016. Ele pagava em 2010, claro que são 5, 6 anos, R$87,02. Hoje ele paga R$333,39. Então, em 7 anos, a taxa do lixo aqui no município de Juiz de Coleta aumentou 383% para esse cidadão. E quero só alertar o executivo, a contrapartida na prestação de serviço é deficitária. É deficitária. A Secretaria do Meio Ambiente tem que estar alerta, tem que fazer a sua parte. Porque ter uma Secretaria do Meio Ambiente para ficar inerte, para não resolver os anseios da população, amenizar os anseios da população, não é razoável não é nada interessante, porque a população paga caro, e é muito caro, e tem uma prestação de serviço muito incipiente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, está a palavra o vereador Marcos Barquinha.
Ah, apenas, senhor presidente, gostaria de ratificar na minha fala anterior, e que eu falava do lançamento, da realização do evento Nono Pesqueiro, é 31 de março, 1 e 2 de abril. Eu tinha feito referência como sendo 1 e 2 de maio. Não, 31 de março, 1 e 2 de abril. Era isso, senhor presidente.
Nada mais a ver de tratar, está encerrada a sessão.